carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Cartão de vacina leva a primeiro indiciamento de Bolsonaro. Apagão de mais de 30 horas faz ministério indagar sobre a capacidade da Enel. E Hong Kong cede à pressão da China e aprova lei para coibir dissidência. Hoje é quarta-feira, 20 de março de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
No primeiro indiciamento formal de Jair Bolsonaro e inquérito em tramitação no STF, a Polícia Federal imputou ao ex-presidente e ao tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, os crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação na investigação que apura suspeita de fraude na carteira de vacinação contra a Covid. A Polícia Federal concluiu no relatório que Bolsonaro agiu com consciência e vontade para fraude em sua carteira de vacinação, ao determinar que Cid intermediasse a inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde, em seu benefício e no de sua filha, Laura. A investigação também correlaciona o fato à investigação que colocou Bolsonaro no centro de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além do ex-presidente e do ex-ajudante de ordens, outras 15 pessoas foram indiciadas. A defesa de Bolsonaro pediu ontem ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para ter acesso aos documentos da investigação sobre as fraudes nos cartões de vacinação. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, disse à Globo News que o indiciamento do ex-ajudante de ordens viola o seu acordo de delação.
O ministro Alexandre de Moraes me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou no começo da noite de ontem que o Supremo Tribunal Federal homologou delação premiada feita pelo ex-policial militar Rony Lessa no inquérito que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. Segundo Lewandowski, a elucidação do caso está próxima. Entrando em economia, a primeira fase da regulamentação da reforma tributária, aprovada em 2023, chega a uma semana decisiva, com uma série de indefinições. A chamada Comissão de Sistematização, que vai coordenar os 19 grupos técnicos sobre o tema, iniciou uma força-tarefa, com o objetivo de concluir as propostas antes da Páscoa. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a regulamentação da reforma neste ano só depende do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre os pontos considerados polêmicos está o imposto seletivo, conhecido como o imposto do pecado, a ser cobrado sobre os itens considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente. A Petrobras e o Ministério de Minas e Energia travaram um novo duelo na semana passada. Com o apoio do agronegócio, a Câmara aprovou, na última quarta-feira, projeto que impõe a adição de biometano ao gás natural a partir de 2026, o que desagradou a Petrobras e levou a indústria a fazer contas. O Ministério de Minas e Energia, por sua vez, ficou do lado oposto. Pelos cálculos da Associação Brasileira da Indústria Química, a adição de 10% de biometano ao gás natural implicaria gastos extras de R$1,7 bilhão, aproximadamente, à indústria, que é a maior consumidora de gás natural. A lei aprovada na Câmara fixa como obrigatória a adição de 1%. O percentual poderá ser alterado pelo Comitê Nacional de Política Energética até o teto de 10%. O texto agora tramita no Senado.
mesmo tempo, peço desculpas em nome do meu povo, de nós brasileiros, pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ao desconhecer totalmente a história, fez uma comparação a mais desastrosa possível, agredindo o povo judeu.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pediu desculpas ontem ao presidente de Israel, Isaac Herzog, por declaração recente do presidente Lula, que comparou a ofensiva do país na faixa de Gaza com o Holocausto, promovido por Adolf Hitler. Caiado estava acompanhado do governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio não fez menção a Lula nas redes sociais e preferiu destacar a possibilidade de cooperação entre os países nas áreas como agricultura, inovação, tecnologia e segurança. Os dois também têm uma reunião marcada com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
Hong Kong had experienced serious threats of national security, especially the 2019 Hong Kong Color Revolution and black violence. These had brought us unbearable times.
Em Hong Kong, o parlamento local aprovou por unanimidade ontem uma lei sobre segurança nacional que prevê prisão perpétua para crimes de traição e insurreição. A aprovação frustra décadas de resistência pública e, segundo críticos, será um golpe duradouro na autonomia parcial prometida ao território por Pequim. A nova legislação foi aprovada com extraordinária rapidez e concede às autoridades ainda mais poderes para reprimir a oposição a Pequim e ao governo de Hong Kong. E no centro de São Paulo, um dos principais polos comerciais de toda a América Latina, ainda há gente sem previsão de restabelecimento de energia elétrica 33 horas após o apagão. A situação levou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a cobrar à Enel sobre a capacidade de atuar nas concessões de energia no Brasil. O apagão afetou cerca de 35 mil moradores. 5% seguiam sem energia até o final da tarde de ontem. O PROCON de São Paulo também cobrou explicações. Procurada, a Enel não se manifestou. Oficialmente informou que a falha desta vez está relacionada a uma obra subterrânea da Sabesp. A estatal paulista, porém, refutou essa análise. Em meio a essa onda de calor, São Paulo se despediu oficialmente do verão desde meia-noite 6 de hoje. A estação foi marcada por altas temperaturas e pela influência do El Niño, que colocaram o período como o verão mais quente dos últimos 10 anos. Ainda segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o outono deve trazer redução das chuvas e a gradual diminuição das temperaturas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da
CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.